Peço aos irmãos que já possam abrir a sua Bíblia, aqueles que a têm aí, mas você vai poder acompanhar o texto bíblico no Evangelho de João, capítulo 4. Mais um texto da palavra do Senhor, depois desse momento tão abençoador e emocionante, de manhã, coração batendo forte na expectativa deles chegarem, né? E não conseguiram chegar no período da manhã, mas aprove o Senhor que eles chegassem agora para o culto da noite e a gente pudesse ter esse momento aqui tão abençoador. Evangelho de João, capítulo 4. Nós estamos numa sequência conversando sobre a graça de Deus sobre as nossas vidas. Graça sobre graça. Todo dia, graça, palavra que mais se aproxima do real sentido sobre graça de Deus para a humanidade é favor. Favor e merecido. Vamos falar juntos? Favor e merecido? Favor e merecido. Nenhum de nós, por mais legais que nós sejamos, por mais gente boa que sejamos, por mais ético que sejamos, nós não conseguimos sensibilizar o coração de Deus a ponto de Deus falar assim: nossa, ele é tão legal, então vou salvar ele. Ah, esse aqui fez boas obras, então eu vou salvar ele. Não é por isso. Por isso é um amor que Deus nos expressa de maneira extraordinária. É um amor incomparável, o amor de Deus para com os seres humanos. O favor imerecido de Deus manifesto na cruz do Calvário, quando Jesus se entrega cumprindo a vontade do Pai, Jesus vem ao mundo para fazer a vontade do Pai. Deus nunca perdeu o controle das coisas, o homem teve o direito de fazer as suas escolhas, tanto da bênção quanto da maldição, de escolher o que é certo, de escolher o que é errado, e diante desta dinâmica, obrigado Gilson, e diante desta dinâmica chamada vida, desta grande aventura que é a vida, nós tivemos o direito de escolha. Deus não vai te colocar você contra a parede e vai dizer para você: você tem que acreditar em mim. Deus é cavaleiro. Deus não vai jamais te colocar em uma situação propositalmente de constrangimento no aspecto vergonhoso. O Espírito Santo nos constrange. O Espírito Santo de Deus toca em nossos corações. Quando nós estamos em um culto como esse, ou como outros tantos, nós estamos ouvindo uma oração, acompanhando uma oração, e aí o Espírito Santo está ali trabalhando no nosso coração. Esse é papel do Espírito Santo, a pessoa de Deus que habita em nós hoje. E aí nós vamos sendo convencidos, nós vamos sendo vencidos por Deus. Aquilo tudo que a gente ainda num comportamento cético, descrente, não, mas eu não acredito, com uma lista de desculpas, dizendo: não, esse negócio de igreja, não, fala muito de dinheiro, não, mas esse negócio de ir na igreja todo domingo, isso acaba tudo. Quando a gente se rende à graça de Deus, quando o Espírito Santo de maneira espiritual nos constrange, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Irmãos, é uma coisa assim extraordinária quando você percebe que a pessoa está fazendo a mudança, e a gente chama essa mudança de conversão, processo de santificação que vai acontecendo na vida de uma pessoa que antes a pessoa pensava de um jeito. Não estou dizendo nem que uma pessoa que era uma pessoa ruim, uma pessoa muitas vezes ética, uma pessoa pagadora das suas contas, uma pessoa respeitosa, mas irmãos, é impressionante. Já tive a experiência de ver a vida das pessoas sendo mudadas, a minha própria vida foi sendo mudada de uma maneira que Deus é que está trabalhando, só Deus pode fazer isso. E contra uma vida transformada não tem contra-argumentação. Você pode até não acreditar em um ponto ou outro que a teologia nos traz como doutrina, você pode até duvidar se esse negócio de igreja tinha que ser mesmo, esse negócio de corpo de Cristo, que nós devemos congregar em um local onde as pessoas querem a mesma coisa. A gente pode ter diversos raciocínios. Mas contra uma vida transformada que você olha assim: rapaz, o cara mudou. Gente, esse cara era um cara difícil. Mas olha o que Deus está fazendo na vida deles. Domingo passado tivemos aqui a nossa querida Andréia, hoje missionária. Era uma alcoólatra. Era uma mulher que não era mais valorizada pela sociedade, jogada fora, no fundo lá, num canto de um quarto, jogada fora, onde ninguém mais queria investir nada na Andréia. Mas Deus vai lá e resgata. Mas Deus vai lá e traz da morte para a vida. Irmãos, e isso tem acontecido milhares e milhares de vezes, inclusive com você. que Deus está transformando a sua vida. Sua cosmovisão, quando você entende um pouco mais da graça de Deus, a eterna gratidão que borbulha no teu coração. A gente começou a conversar aqui nessa série de mensagens falando graça sobre graça, e aí eu peguei, algumas pessoas falam, não, o Antigo Testamento não mostra a graça de Deus, porque lá era o tempo da lei. Não, não, a graça de Deus é manifestada desde o Éden, quando Deus, como criador do ser humano, ele poderia ter fulminado o ser humano. Deus pode todas as coisas, inclusive acabar, porque ele é Deus. Mas o plano de Deus, sabendo que o homem não seria um computador teleguiado, mas seria um ser vivente, capaz de ter um raciocínio, capaz de fazer escolhas, participante do processo também de salvação, a graça de Deus é manifesta quando Deus falou, consequência do pecado. Vocês vão ter consequências, perderam essa comunhão, essa conectividade, esse prazer de ter a presença de Deus face a face. Agora as coisas vão mudar. Mas o plano já estava previsto. O fato de Jesus vir ao mundo, Deus prepara a humanidade para que, na plenitude dos tempos, Jesus vir e completar a obra prevista por Deus, nos reconciliando com Deus através da cruz do Calvário. O preço foi pago. E aí as palavras de Jesus, está consumado. E toda vez que algo te acusa, que alguém te acusa, que o mundo espiritual te acusa, que a sua própria mente te acusa, Jesus entra na frente, é meu filho, o preço foi pago. Não é por isso que a gente vai ficar por aí pecando desenfreadamente, não é por isso que a gente vai banalizar o pecado de forma alguma. Mas nesse mundo nós temos situações diversas. E mesmo quando por um acaso cometermos um pecado, temos o advogado que fala a nosso favor, que é o próprio Jesus. Amém, irmãos? Então a graça de Deus está manifesta desde que o mundo é mundo, desde a criação, o fato de Deus ter dado a possibilidade da gente estar reconectado. Falamos um pouco sobre Moisés. Para quem falou lá, não tem nada a ver graça de Deus lá com Moisés, o grande líder que foi usado por Deus para tirar o povo hebreu do Egito. Graça de Deus, quando a mãe de Moisés o salva, Deus o salvando, usando a mãe, quando coloca Moisés dentro de um cestinho e coloca rio abaixo, e o Moisés vai lá, e quem acha a Moisés para salvá-lo? A filha do faraó do Egito. E aí passa a criá-lo e ainda convida a mãe de Moisés para amamentá-lo, para que ela pudesse ser ali uma tutora, uma pessoa que pudesse caminhar. Graça de Deus na salvação de um líder, porque havia um propósito maior. Depois nós conversamos aqui, Moisés já grande, crescido, em algum momento Deus, quando chama para a grande missão, graça de Deus manifesta quando Deus chama Moisés para ter uma conversa e apresentar quem o próprio Deus era para Moisés. Quando Deus se apresenta numa sarça ardente e diz a Moisés, agora já adulto, já fazendo suas escolhas e já sendo preparado para liderar o povo de Deus na saída do Egito. Deus fala, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Isso é graça de Deus, porque toda vez que nós estamos na presença do Senhor, a graça de Deus se manifesta e Ele continua nos convidando. Não tem sarça ardente aqui, aqui já não tem mais essa manifestação especial. Mas existe graça de Deus numa pregação, existe graça de Deus no momento de louvor, existe graça de Deus você ter acordado, existe graça de Deus quando você lida com as coisas do Senhor de maneira séria, temendo ao Senhor, sabendo que isso aqui é uma igreja, isso aqui é quatro paredes, isso aqui é alvenaria. É, mas não deixa de ser terra santa, porque aqui Deus está. Quantos podem dizer amém? Porque Deus está em nós, então sua vida... Tira a sandália dos teus pés e vamos todos, cada vez mais, buscarmos essa santidade prevista, orientada por Deus. E aí, no avançar dessas conversas sobre graça, chegamos hoje no período da manhã, na história bíblica, já no Novo Testamento, de um cego que estava à beira do caminho pedindo esmolas, mas aos gritos ele clama por misericórdia para chamar a atenção de Jesus. Meu irmão, você não precisa fazer nenhum movimento extraordinário para chamar a atenção de Deus. Sabe por quê? Porque você já tem a atenção de Deus. Sabiam disso? No caso do cego, o Bartimeu, o cego de Jericó, sabendo da fama de Jesus, está lá no sermão de hoje de manhã, sabendo da fama de Jesus e tudo que estavam falando sobre Jesus, que é mais ou menos assim como diriam hoje, e Jesus é o cara, ele está fazendo muita coisa boa, ele está curando, ele está salvando, ele está libertando. A fama de Jesus foi longe, mas foi tão longe que alcançou o coração do Bartimeu, a ponto dele clamar pela misericórdia, e Jesus para tudo, a multidão, dizendo, fica calado, para de gritar aí, seu maluco, para de gritar aí, mas ele não desistia, sabe por quê? Porque nós não devemos ficar dando ouvidos àqueles que não creem. Nós não precisamos entrar em conflito com aqueles que não creem. Mas abrir os seus ouvidos para ouvir pessoas descrentes é muito perigoso. Porque às vezes isso pode influenciar a tua vida. Então pare de ouvir as multidões para ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus hoje, nesta noite, mais uma vez se manifesta dizendo, temos que crer. Temos que realmente nos aproximar do Deus que pode todas as coisas. E hoje, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 1, vai nos contar a história de uma mulher. Uma mulher que era... Uma mulher que as pessoas, que a sociedade judaica, por ela ser samaritana, havia um conflito histórico, étnico, um conflito político, um conflito religioso que separava judeus de samaritanos, conflitos teológicos de compreensão de onde que deveria se adorar o Senhor, entre mais um monte de coisa, a ponto dos caras não se falarem. Mas o Jesus da Bíblia se aproxima e o texto bíblico vai dizer para nós, coloca aí João capítulo 4, a partir do verso 1, palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Diz assim o texto bíblico em nome de Jesus. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, primeira questão ali, colocada ali, que Jesus nem batizava, quem batizava eram os discípulos. Mas a fama de Jesus estava indo longe, muitas coisas estavam sendo ditas. Verso 2. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, verso 3, pode colocar no texto, conforme vou acabando a leitura. Saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. Jesus era o Deus que botou o pé no chão, o pé na estrada. E eu amo essa ideia de um Jesus que está te seguindo, que está nas cidades, que está envolvido com o povo. Para mim, Jesus é um exemplo de ministério pastoral. Não tem porquê eu ser um pastor fechado no meu gabinete. Não tem porquê eu ser um pastor que não caminho com a vida, com as pessoas. Por quê? Porque eu sou pastor, sou diferente de vocês. Eu não sou diferente de vocês, coisíssima nenhuma. Tenho, sim, uma responsabilidade. Mas o sumo pastor, ele era aquele que botava o pé no chão, na estrada. Por isso e por tantas outras coisas, o ministério de Jesus foi tão esplêndido. Da ponto de a gente falar dele até hoje, porque ele era Deus. Sim, é claro, ele era Deus. Mas ele também era um líder por excelência. Ele era um líder que estava vivendo a vida com as pessoas. E por onde ele passava, ele fazia milagres, ele dava oportunidades, empoderava as pessoas, trazia uma novidade de vida, porque ele era o líder. Porque ele era o Messias. Mas porque ele se importava com as pessoas. Pense nisso. É, falei hoje de manhã também, mas as pessoas estão impressionadas aí com a série The Chosen, né? Porque mostrou um Cristo humano, né? Um Cristo Deus, mas um Cristo que estava vivendo a vida com as pessoas, um Cristo que sentava à mesa, um Cristo que ia nas festas, um Cristo que não ficava lá dentro do templo como alguém sisudo, oh, agora é adoração, mas um Cristo que botava o pé na estrada com as pessoas. Esse é o Jesus da Bíblia. Nós temos que parar de olhar para Jesus como um ser que está lá, de maneira longe da gente. Jesus é agora na pessoa do Espírito Santo, é aquele que caminha com a gente todo dia. Não se esqueça disso, a terra que Jesus hoje está pisando é o meu e o seu coração. Quantos podem dizer amém? Porque ele está vivendo a vida com a gente, por isso o extraordinário de Deus pode acontecer em nossas vidas também. Cego Bartimeu hoje de manhã, o que aconteceu? Ficou curado, Jesus falou para ele, a tua fé te salvou. No outro sermão, falando sobre graça, um paralítico andou. Mas Jesus aproveitou aquela oportunidade para dizer: o que é mais fácil? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda, pega a sua maca e vá. Irmãos, Jesus é aquele que tem todo o poder, toda autoridade, o nome que está acima de todo nome, aquele que está e sempre estará conosco, porque isso foi a promessa dele. Nessa história, Jesus vai transformar a vida de uma mulher, vai quebrar barreiras políticas, religiosas, tudo por quê? Porque Jesus é o Deus que ama, é o Jesus que quebra o que tiver que quebrar. Ele só não quebra a sua palavra, pois a sua palavra é inquestionável. Ele não vai deixar de ser o que ele é, mas em amor pelo ser humano, ele vai atrás da gente. E agora? O que que a gente faz? Vamos atrás de Jesus também? Vamos dar uma chance para ele atuar e viver a vida com a gente? Vamos! Vamos, porque a vida, a coisa mais bela da vida, não foi simplesmente o paralítico ter andado, mas foi o contato com o Mestre, do cego. Quando seus olhos são abertos, ele ia ver o mar, ele ia ver as coisas, o céu, ele ia ver, se fosse casado, não sei, ele ia ver sua família, seus pais, porque ele ficou agora curado. Mas ele viu Jesus. Mesmo ainda sendo cego, ele já tinha visto Jesus no mundo espiritual. Irmãos, não tem nada mais belo do que vermos Jesus, crermos em Jesus, entregarmos a nossa vida a Jesus, sermos agradecidos pela graça dele, por termos acordado, por termos um trabalho, por termos, estarmos vivendo todas as etapas da vida. Isso é graça. E o relacionamento com ele, você pode orar quantas vezes for no dia, ele vai estar sempre disposto a te ouvir. Ele vai estar sempre disposto a recomeçar com você. Ele vai estar sempre disposto. Poxa, mas esse de Jesus aí é muito maneirão mesmo. É, não é só maneirão não, como alguns diriam aí. Ele é o próprio Deus, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, é quem nos ama, é aquele que se sacrificou por nós, e até hoje ele está atuando em nossas vidas. Foi ou não foi uma graça poder hoje apresentar a Zoe? De manhã com os corações apertados, hoje à noite, Zoe já está aqui em nosso meio. Outras lutas virão, não é isso, Ling e Diego? Mas vocês nunca estarão sozinhos. O Senhor estará caminhando em cada passo da vida da Zoe e da vida de vocês como um todo. Então, por isso, meus irmãos, saiu da Judeia, diz o texto, e voltou novamente para a Galiléia. Jesus estava cumprindo seu ministério. Verso 4 vai dizer o seguinte, avança com a gente com o texto, por favor. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Verso 5, assim que chegou a uma cidade, na cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, tinha dado ao seu filho José. Verso 6, havia ali o poço de Jacó, uma história muito antiga, lá do Antigo Testamento, um poço que serviu para trazer água, para matar a sede do povo, que de um lugar onde não tinha, um poço famoso, que até nos tempos de Jesus ainda se tirava água e levava os nutrientes suficientes e matava a sede ainda do povo. Um poço realmente na história dos judeus muito importante. Mas havia ali o poço. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço e isto se deu por volta de meio-dia. Imagina o sol a pino. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhes disse, dá-me um pouco da água. Jesus, entenda bem o que eu vou dizer agora, Jesus, ele provoca situações para que ele puder, para que ele possa ter uma oportunidade com a gente. Hoje, esse culto, sabe o que esse culto aqui é? Uma oportunidade provocada por Deus, para a gente ouvir mais uma vez a voz dele. Quantos acreditam nisso, em nome de Jesus? Ou você acha meramente que você veio aqui por vir? Você veio aqui porque tem que marcar o ponto, você tem que falar, não, estou aí, hein, pastor. Não. Cada dia que se passa, que nós temos a oportunidade de estarmos juntos, é mais uma oportunidade provocada pelo próprio Deus para fazer a gente crescer um pouco mais. E Jesus causa isso. Ele provoca uma situação. E ele pede àquela mulher a água para ali iniciar uma conversa. Irmãos, quantas vezes eu me sentindo abatido, abalado, tenso com as situações do ministério pastoral, da minha vida pessoal, na criação dos meus filhos, no relacionamento com a esposa, eu percebia Deus claramente provocando uma situação para Ele me ensinar algo. Claramente Deus provocando uma oportunidade para a gente ter um diálogo, para a gente ter uma conversa, seja aqui dentro da igreja, seja na hora de uma pregação, seja num estudo de pequeno grupo, numa escola dominical, ou mesmo na madrugada. O Jesus da Bíblia, Ele provoca situações para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente creia. E eu acredito, sim, fielmente, que pela vontade dEle, Ele até permita que nós passemos por determinadas coisas para que a gente saia daquilo. Foi assim na vida do apóstolo Paulo. Um espinho da carne que ninguém sabia dizer exatamente, ninguém consegue definir o que, que era o tal do espinho na carne do apóstolo Paulo. Várias conjecturas, e o apóstolo Paulo, tira de mim. E aí Deus fala para ele, olha, não, a minha graça te basta. Deus às vezes permite coisas na nossa vida para que nós possamos dar um passo na direção do amadurecimento que Ele espera de cada um de nós. O texto vai dizer, nessa história tão bela, tão bonita, que quebra barreiras, que quebra preconceitos, e o próprio Jesus é julgado por isso. Primeiro que era homem, e agora se aproxima, ó, de uma samaritana. Verso 8 vai dizer, seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Mas o verso 9 vai dizer, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ela sabia que aquela situação, aquele relacionamento ali, de alguns minutos, poderia causar algum constrangimento entre aqueles que ainda se mantêm nessa postura. O que que isso tem a ver com a graça de Deus? Tudo, sabe por quê? Foi uma oportunidade de Jesus quebrar barreiras. O Jesus da Bíblia, o Jesus Messias, o Jesus gracioso, Ele quebra barreiras e rompe com aquilo que for necessário ser rompido para se aproximar de uma vida que carece da graça e do amor dEle. Então, meus irmãos, é bonito ver Jesus assim. Só que os discípulos estavam ocupados com outra coisa, algo nobre, preocupados em trazer comida para que eles pudessem se alimentar. Eles estavam viajando, eles estavam botando também o pé na estrada junto com Jesus, e estavam tomando providências, mas discípulos são alunos. E o que os discípulos precisavam aprender com Jesus? Meus irmãos, que as barreiras religiosas não devem nos separar. Por daqueles que não creem, há pouco tempo atrás ficamos assustados com o que estavam tentando fazer com a igreja, tentando fazer, provocar aí uma guerra entre religiões, porque o fulano de tal da política é do bem e outro é do mal, e estavam tentando nos empurrar para uma guerra religiosa no Brasil, e particularmente falo e digo de novo na autoridade do nome de Jesus, eu não quero esta guerra religiosa. Nós não precisamos de guerra religiosa no Brasil. Nós precisamos de cristãos conscientes de quem Deus é. Irmãos, pode ser o presidente que for, mas a vontade do Senhor será cumprida. Pode ser o partido que for, nada, ninguém fará um ato, nada, ninguém fará algo que não esteja no propósito do Senhor. Então temos que tranquilizar o nosso coração. Você tem que saber sobre política, você tem que entender um pouco mais sobre esse negócio, mas não aceite sobre a tua vida essa guerra religiosa. Os discípulos já tinham aceitado, porque eles vinham desse conceito. Judeus não falam com samaritanos. E Jesus quebra isso. E Jesus mostra na prática, na vida, que ele poderia e deveria se aproximar de uma samaritana, porque ele tinha uma palavra. Deus tem uma palavra para o espírita, Deus tem uma palavra para o católico, uma palavra para o cara do candomblé, Deus tem uma palavra para o ateu, para o agnóstico, Deus tem uma palavra, e a palavra do Senhor vai ser pregada, mas nós podemos colaborar com Deus, sim ou não, irmãos? Ou então nós podemos problematizar as coisas. Você sabe quem você vai ganhar se você entrar em guerra religiosa com as pessoas? Ninguém. Porque o que as pessoas estão querendo ver dos cristãos é um comportamento ético de respeito. Você não gosta de ser respeitado com a sua religião? Você gostaria de ver alguém entrando aqui, quebrando o altar todo aqui? Então por que alguns crentes aí aplaudiram os caras que foram na favela e quebraram o centro de candomblé? Crente não faz isso não. Crente não aplaude bandido que vai quebrar centro de candomblé dentro das comunidades por aí. Cristãos oram ao Senhor para que nós possamos dar o nosso bom testemunho. Lembra o que acontecia na igreja primitiva? A igreja caía na graça das pessoas do mundo. E Deus dava o crescimento. Sabe o que é isso, gente? É a pessoa falar assim: pastor, você é um cara diferente. Eu falei: por que eu sou diferente? Você respeita a religião das outras pessoas. Eu falei: por que? Os crentes não respeitam não? Não, pastor. Não respeitam não. Irmãos, o texto da mulher samaritana é um texto que vai muito além do que simplesmente dar uma água para beber. Vai falar sobre água viva que vem do céu. E a água viva que vem do céu, Deus ainda está disposto a dá-la a todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O texto bíblico vai continuar dizendo. Verso 11. A mulher disse: Senhor, o Senhor não tem como tirar a água. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Verso 12 vai dizer ainda, o texto bíblico: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? E aí começa ali uma guerrinha. Começa ali uma contra-argumentação, porque Jesus estava disposto a dar àquela mulher uma água que ninguém podia dar, que era água viva, que mataria a sede espiritual daquela mulher. Mas existem guerras que estão sendo travadas internas. Irmãos, como foi difícil, que batalha foi para você levantar a sua mão e dizer: eu também quero esse Jesus na minha vida. Talvez você se lembre do dia da sua conversão. Quantas batalhas internas vão acontecendo, e às vezes diálogos, às vezes intermináveis, para dizer: não, 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 não é esse Jesus que eu quero, não. Eu prefiro criar na minha cabeça um Jesus que mais parecido com o amuleto da sorte, que eu ando com um crucifixo e está tudo certo. Mas Deus não é um amuleto. Jesus não é um amuleto da sorte. Jesus é Deus. Ele é Salvador. Ele é o Deus do relacionamento. Ele é o Deus que guarda aqueles que o buscam. Então, meus irmãos, não adianta desculpas. Não adianta a gente ficar tentando brigar contra a gente mesmo, contra o que Deus está fazendo. Não adianta a gente ficar. Porque quando Deus chama, Deus chama. E Deus é cavalheiro. Ele não vai ficar tentando arrombar a porta do teu coração para você crer de verdade. Ele vai fazer o convite. E talvez essa mensagem seja o convite que você precisava ouvir toda a sua vida. Que Deus quer ter um relacionamento mais profundo com você. Nós estamos falando com a igreja. Projeto, eu creio no Deus do impossível. Sabe o que é isso? Relacionamento mais aprofundado com Deus. Paremos com discussões, paremos com disse-me-disse, paremos com que podíamos fazer o culto desse jeito, podíamos ter a música A, B, paremos com todas essas bobagens. Paremos! Paremos de repente ficar perdendo tempo com quem não precisa perder tempo. Se bate palma, se não bate, quem fala aleluia, quem não fala. Não, não, não. Está na hora da gente crer. Então, somente agradar o coração de Deus e apresentar a nossa íntima e verdadeira adoração ao Pai. Porque é isso que Jesus vai dizer à mulher samaritana nesse texto. Jesus tem uma água viva para mim e para você hoje. Quantos podem dizer amém? Porque nós vamos sair daqui. E amanhã nós teremos novos desafios. E se não bebermos da água que Jesus está disposto a nos dar, não meramente no dia que você foi salvo, foi convertido, porque naquele dia foi o ápice, foi a transformação, blá! A conversão aconteceu, teu DNA espiritual foi mudado, aquela tendência para o pecado, incontrolável, incontrolável, incontrolável. Agora tem a presença do Espírito na tua vida. Eu e você fomos batizados pela presença do Espírito Santo. As coisas mudaram na nossa mente. É isso que o Romanos diz. Uma mudança de mente, uma metanoia vai acontecendo. E muitas coisas que a gente até acreditava, a gente deixa de acreditar, porque agora a gente acredita no Cristo vivo. De repente, a nossa impressão sobre a igreja era uma impressão ruim, porque, de fato, tem muita gente dando mau testemunho por aí, mas agora a gente está focado em Jesus. Ah, mas o irmão fulano vacilou, o pastor tal falou aquilo, o outro me magoou, mas a gente acaba com isso tudo, porque a gente está bebendo a água viva que Jesus tem. E ele tinha para a mulher samaritana, e ele tem para as pessoas do seu tempo, e ele tem água viva para cada um de nós. A todo momento, Jesus está disposto a nos dar uma água viva que sai do trono de Deus. Sabe por quê? Porque você vai viver. Porque a vida é real. E se nós não bebermos da água que Jesus dá, nós estaremos tentando beber em outras fontes. Fontes que nós não deveríamos confiar. Fontes que nos levam à morte. Você não acha que a água viva que desceu do céu vai nos levar para onde? É para a vida. É para uma vida saudável. É para uma vida que rompe barreiras. É uma vida que vai ser ter repercussão para a eternidade. A água viva que Jesus está oferecendo, essa mulher que, pela qual judeus não falavam com os samaritanos, Jesus quebra com tudo isso. E rompe todas as barreiras porque ele estava preocupado com a pessoa humana. E quem está aqui hoje nesse culto? Pessoas que também precisam. Qual é a área da sua vida que está precisando ser hidratada? Eu vou pegar esse copo com água e vou beber porque de fato eu estou com sede. Mas, meus irmãos, eu sou cristão desde os 9 anos de idade. Quantas vezes eu precisei beber desta água que vem do trono de Deus para a minha vida ser reavivada? Você já teve algum momento de desânimo? Você já teve algum momento que pensou em desistir? Você já teve algum momento que você não via mais beleza nas coisas de Deus, nas coisas da vida, nos relacionamentos? Você nunca teve? Ah, só eu que tive isso. Eu sou diferente de você? Porque eu já tive, sim. Eu já tive momentos de que não queria vir. Eu já tive momentos que não queria orar. Eu já tive momentos que não queria, não fazia mais sentido para eu ler a Bíblia, mas eu não sou cristão. Eu não nasci de novo, eu também não bebi dessa água viva. Então Jesus diariamente vai nos dar a água viva. E aí a gente sente a hidratação do Espírito Santo sobre a nossa vida e faz a gente reviver de novo. A minha salvação foi definida quando eu confessei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas a vida está acontecendo, gente. Às vezes você é apunhalado pelas costas. Às vezes uma situação que você amava, algo que você desejava tanto, não acontece. Precisamos da água viva de novo, sim ou não? Sabe por quê? Porque a vida é real e o Jesus da Bíblia também é real. E ele sabe disso. Então todo dia você recebe mais uma dose da graça de Deus sobre a tua vida. Acordou? Graça de Deus, dose de água viva. Almoçou? Graça de Deus, mais uma dose de água viva. Porque Deus vai nos alimentando, Deus vai nos nutrindo, Deus vai nos hidratando. A reidratação, claro que eu teria que falar sobre um paciente que chega no hospital desidratado. Funcionamos uma veia, um gel bem calibroso, abrimos um soro lá, 500 ml de soro, flum, aí daqui a pouco o médico fala, bota outro, e de repente aquele paciente que estava desfalecido, porque ele foi reidratado, ele começa a acordar, o brilho nos olhos volta. Para quem não sabe, sou profissional da área de saúde, trabalhei em emergências aí, em vários hospitais, gente, é uma coisa assim, bonita de se ver. O paciente voltando, ainda mais o paciente com hipoglicemia. Como que ele volta à vida quando a gente abre um soro e reidrata aquele paciente. Na vida espiritual é a mesma coisa. E se nós não formos reidratados pelo Espírito Santo, a gente morre. E a morte para nós não é mais a morte eterna, porque em Cristo Jesus somos salvos, mas a gente morre para os sonhos que Deus colocou no nosso coração. A gente morre, você já imaginou? se a gente morre para as coisas que Deus ainda vai fazer na nossa vida. Gente, isso é coisa muito séria. Você é uma potência nas mãos de Deus. Pastor, tem que estar falando sério? Estou falando sério. Você é uma potência nas mãos de Deus, mas parece que a gente não sabe disso ainda. Do seu jeito, é na sua empresa, na sua faculdade, dentro da sua família. Você imaginou se você morre, não espiritualmente porque você vai para o céu, sua salvação está definida, mas morre aqui para a vida? Você vai deixar de usar a sua profissão para abençoar um aluno lá na escola? Talvez dentro do hospital, no seu escritório, eu não vou chegar em todos os lugares. Os líderes da igreja não vão chegar em todos os lugares. É por isso que o evangelho é assim, ó. Ele vai sendo disseminado. E um edificando a vida do outro, um orando pela vida do outro. E você, tem pessoas que só você vai alcançar. Mas eu e você precisamos da reidratação. Não precisa pulsar na veia de ninguém aqui, né, gente? Mas hoje Deus está alimentando o nosso espiritual. Sim ou não? Assim como essa mulher samaritana tinha problemas diversos. Já tinha sido casada diversas vezes, tinha um buraco no coração. Agora ela recebe a hidratação que vem do coração de Deus. O texto é enorme, tem muitas coisas bonitas e belas. Dentro do debate, aonde que vai ter que se adorar a Deus, no monte A ou no monte B? Gente, Deus não está preocupado com essas bobagens teológicas. Sabe o que, que Deus está preocupado? Como o próprio texto vai dizer, Deus é Espírito, e Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que foram reidratados por Deus, aqueles que beberam da água viva que desceu do céu. Mas para isso acontecer, eu e você vamos precisar hoje admitir que todos nós, de alguma maneira, estamos também à beira do poço, o Ministério de Louvor. Hoje, no período da manhã, nós fomos levados a compreender que todos nós, de alguma maneira, fomos cegos e que estávamos, de alguma maneira, pedindo esmolas por aí. Mas Deus quer tirar a gente dessa situação de cegueira e de que não conseguimos enxergar a beleza da vida. Sabiam disso? Eu não posso te contar as coisas que eu ouço em gabinete, claro que não. Mas eu vou te dizer, no gabinete, no posto de saúde, por onde eu tenho andado, existem pessoas que não estão enxergando a beleza da vida, porque está faltando a água viva que desceu do céu. Mas a pessoa é crente há tanto tempo, pastor, eu sei, como eu também. Mas às vezes a vida está pesada. Às vezes os problemas estão acumulando sobre a gente. Às vezes a gente precisa tomar decisão séria no casamento. Às vezes a gente precisa tomar uma decisão séria na criação dos filhos. Eu só te digo uma coisa, meu irmão, minha irmã. Deixa a água viva que desceu do céu hoje hidratar a sua vida espiritual. Talvez alguém aqui, muito tempo, irmãos, que você não dobra o joelho lá da sua cama e faz uma oração sincera. Sabe por quê? E isso é preocupante. Existem pessoas que se acostumaram só de orar quando o dirigente do culto fala assim: abaixemos nossas cabeças ou nossas frontes e vamos orar. As pessoas se acostumaram a só orar quando são solicitadas, quando alguém pede. Para piorar, irmãos, existem pessoas que perderam o gosto de ler a Bíblia. Só abrem a Bíblia, ou não abrem a Bíblia. Só leem a Bíblia quando a Bíblia está sendo projetada no telão. Como que você quer ser reidratado assim? Como que você está querendo o avivamento da parte de Deus? Você perdeu o gosto. Você perdeu a beleza. Eu estou com algumas pessoas que estão vivendo o primeiro amor, né? As pessoas que serão batizadas. A alegria do João, não é, Dai? De falar, estou dentro, pastor, do batismo. E falei, João, eu vou te adicionar lá no grupo. Pode me adicionar, pastor. Pastor, me pergunta lá no WhatsApp, cadê o estudo, pastor? Calma, João. Calma, Joãozinho, o estudo vai chegar. Irmãos, o rapaz que foi sendo ministrado durante a vida, teve que romper com várias situações. O Marcão, que está aí caminhando com a gente, vai ser batizado também domingo que vem. Vou pedir a oração dos irmãos, que o cara é gigante. Você nem se cabe aqui dentro do batistério aqui. A gente vai dar um jeito. Vai batizar em nome de Jesus. Igual a Fernandinha, 5 meses, não é isso, Fernandinha? De batismo. Glória a Deus. Cada aniversário de batismo, ela me espera ali na porta e me fala, ó, mais um beijo. Estou muito feliz, aí me mostra a camiseta. Primeiro amor. Nós perdemos o primeiro amor. Jesus tem esse diálogo com a samaritana, rompendo todo tipo de barreira. Se tem uma coisa que Jesus não estava preocupado, é com o que as pessoas iriam pensar. Ah, pastor, para Jesus é mole, ele era Deus. Estalava o dedo, as coisas estavam resolvidas. Jesus ali estava como um homem. Mas é claro que ele também estava como Deus. E como homem, estava disposto a pagar o preço, tanto é que pagou. E como Deus, ele pagou o preço dos nossos pecados, para manifestar a graça dele sobre a nossa vida. O texto bíblico vai continuar dizendo que quando essa mulher começa a compreender de fato quem era Jesus, ela começa a perguntar: você é o Messias? Irmãos, as vendas vão sendo tiradas. É assim que aconteceu na vida do Marcão, do João, da Ana Lins, do Christian. Irmãos, queria ter gravado o testemunho que o Christian deu quando nós conversamos, não foi? O que eu falei para você? Falei, rapaz, eu devia estar gravando o que você está me falando aqui. Dia que Christian, não batizado, mas cristão, porque eu perguntei a ele. Falei, não, Christian, você é pianista, tecladista, toca com a gente lá na igreja. Você de fato considera Deus? Considero. E o quanto isso foi um sinal de Deus para a vida do Christian, de poder ter o privilégio de ser um instrumentista na casa do Senhor. E a convicção que esse menino tem agora, ao lado de Jesus, sim ou não, Cristo? De que ele analisou, já leu a Bíblia toda, mas que ele foi sendo ministrado, fazer o curso de batismo com ele é fácil, porque todos os textos que eu cito, ele já sabe. Irmãos, Deus está nos oferecendo água viva de novo. Enquanto o propósito do Senhor não se concluir na nossa vida, Ele tem água viva. Eu preciso de água viva hoje. Pastor, você precisa de água viva? Preciso. Porque amanhã eu tenho desafios enormes na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida familiar. Eu preciso da água viva que Jesus está oferecendo à mulher samaritana. Qual é a área da sua vida que está desidratada? Como cego Bartimeu, qual a área da sua vida que você está vivendo, na verdade, uma cegueira espiritual? Qual a área da sua vida que você ainda está como um paralítico? Eu te digo hoje, em nome de Jesus, está na hora de ser curado. Está na hora de voltar a andar na direção de Deus. Está na hora de voltar a enxergar as coisas de Deus como privilégio que nós temos. De vir à igreja, de ouvirmos uma pregação, de você dirigir um culto, de você ser um voluntário, de você amanhã ir para o seu trabalho, você abençoar alguém, você fazer a diferença, o mundo olhar para a gente e falar: esse pessoal não é preconceituoso, não. Esse pessoal sabe o que eles acreditam. E com todo amor e com toda gentileza, você não acha que eu tenho que conversar com pessoas do candomblé sobre a religião deles? É claro que eu tenho que conversar, porque eles me chamam para conversar. Mas em nenhum momento eu desrespeito a religião do cara. Sabe por quê? Jesus também não faria isso. Sabe? A pessoa que se aproxima falou: eu tenho um problema com a questão da minha sexualidade. Pois não? Vamos conversar um pouco sobre isso. E a graça do Senhor vai se manifestando. Não é porque eu sou um cara legal. É porque eu sou cristão e um dia eu bebi da água viva que desceu do céu. Essa água aqui, daqui a pouco meu rim está solicitando água de novo. Eu estarei desidratado. Mas a água que Jesus dá, ela é de verdade, gente. Ela nos reidrata. Eu quero, em nome de Jesus, que você hoje se considere também à beira do poço, para receber a água viva que vem do trono de Deus. Não responda para mim, responda para Deus. Quantos aqui estão dispostos a beber mais uma vez da água que vem do trono de Deus? Eu estou disposto todos os dias. Amanhã, quando me levantar e tiver que ir para o meu plantão, eu serei mais uma vez reidratado pelo Senhor, para poder animar o meu coração, pegar o meu carro, ir lá no meu plantão e fazer o meu plantão da melhor maneira possível. O mundo está gritando por socorro. E aonde tem um cristão, gente, que foi reidratado pela água que desceu do coração de Deus, do trono do Senhor, você poderá fazer a diferença lá. Pare com seus preconceitos. Converse com todo tipo de gente. Respeite as opiniões contrárias a você. Você não precisa ficar entrando em conflitos com conversas desnecessárias. Dê um bom testemunho. Você vai ver que isso é suficiente para as pessoas te olharem diferente. Uau! Esse cara tem alguma coisa diferente. Sabe o que nós temos diferente? Temos Jesus na nossa vida. Amém? Quantos estão dispostos? Eu queria que você recebesse a ministração sobre essa canção. E eu queria que você ouvisse Deus mais uma vez. Porque nós estamos à beira do poço. E hoje Jesus está nos oferecendo água viva. Eu quero essa água viva.